Senhoras e senhores, Câmara Municipal de Vereadores recebe os senhores no plenário nesta abertura dos trabalhos legislativos deste dia 9 de agosto de 2017. Eu convido ao secretário para que faça a chamada nominal da senhora, senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Ângelo Resta.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus. Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus. Dou por aberta a sessão ordinária deste dia 9 de agosto de 2017. Convido ao vereador Ângelo para que, em nome dos demais, possa fazer a leitura do Salmo do dia. Salmo ao qual nós dedicamos nessa sessão ao nobre colega Ademar Frescura.
Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Salmo 105, 4, 5.
Nós queremos, em nome de todos os vereadores, externar as nossas condolências ao nobre colega Ademar Frescura pela dupla perda que sofreu a sua família, sua querida mãe e a cunhada, e convidaríamos a todos para, em um minuto de silêncio, respeitarmos a memória destas pessoas e a nossa solidariedade ao nosso colega. Feita a devida homenagem, agradeço a todos. Nós recebemos nesta sessão a presença dos servidores da direção do Hospital Santo Antônio, que mais uma vez lutam pela sobrevivência da nossa casa hospitalar, enfrentando as dificuldades, e nos trazem informações e solicitações para que o Poder Legislativo possa dar a sua parcela de contribuição no sentido de amenizar a situação enfrentada pelo hospital, mobilizando forças políticas para, junto aos órgãos governamentais, garantirmos os repasses tão necessários para a administração da Casa Hospitalar em São Francisco de Assis. Eu quero, nesse instante, já imediatamente passar a Lidiane, que vai fazer uma explanação a respeito da situação financeira vivida pelo hospital e poderá também responder algum questionamento se porventura surgir. Quero inicialmente que a Lidiane utilize a tribuna, expondo a sua saudação e posteriormente a apresentação de um slide.
Boa tarde, cumprimento ao presidente da Câmara e demais vereadores aqui presentes, aos colaboradores do Hospital Santo Antônio e demais presentes da comunidade. Mais uma vez a gente busca essa casa, né, pedindo o apoio dos nobres vereadores, né, para que juntos a gente lute pelo nosso Hospital Santo Antônio, uma causa que é justa, né, que todos precisam, e a gente está lutando há tempos, né, para que ela não feche suas portas, né. Sempre a gente contou com o apoio de todos, né, comunidade, de todo o poder legislativo, né, e mais uma vez viemos aqui, então, pedir o apoio. Nosso hospital está com os incentivos em atraso, né, o incentivo de 114 mil há 2 meses, e há 2 meses a gente está com o salário dos funcionários em atraso. Infelizmente, a gente está passando por essa situação, uma situação crítica, né, lamentável, porque todo mundo trabalha, né, conta com o salário final do mês, e a gente não tem, se não vir esses recursos, a gente não tem de onde tirar, porque é um valor razoável, né, um valor que a gente não tem se não receber esse incentivo, esses valores do contrato do Estado. Eu não sei se tu me ajuda passando lá, que eu acho que eu vou passando os slides e vou explicando o que está...
Eu vou convidar para nós fazermos a mesa, até para que possamos também acompanhar a apresentação.
Eu vou explicando e, caso haja alguma pergunta, vocês podem me interromper, que a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas, né, passar realmente a situação do hospital. Ali a gente vai falar sobre os contratos que a gente tem, né, mensalmente. Vamos falar primeiro no contrato da prefeitura. É o contrato de inexigibilidade. que a gente firmou agora em maio, né? Foi um contrato estudado, discutido, né, com a secretária de saúde, que hoje ela não pôde se fazer presente, mas mandou a representante Elaine, está sempre nos apoiando, né? A gente estudou, a gente ficou um mês estudando em cima desse contrato para de uma melhor forma, né, tanto o município como o hospital, a gente conseguisse, né, fazer uma parceria, né, que ficasse bom para a prefeitura, para o município e para o hospital. A gente tem de exames, raio-x e eletrocardiograma, um valor de R$4.636,68. Esse valor é por produção. Eu só posso atingir até esse valor. Mas se eu não atingir, é o que eu realizar no mês, eles vão me pagar, tá? Então, é por produção. O anestesista, né, que é R$9.862,51, que é o produtor Ricardo. As cirurgias é 8.300, mas isso aí também é para produção. Seriam 7 cirurgias grandes e 3 microcirurgias. Isso está dividido entre o cirurgião, o auxiliar e o instrumentador, 8.300. Transporte médico, que é por quilômetro rodado, 1,74, né, que geralmente é Santa Maria que os médicos levam os pacientes. É uma complementação para o ambulatório de 18 mil fixo, que é ali no pronto atendimento, né, que como a gente está tendo bastante, então é uma complementação para o nosso ambulatório. Serviço pediátrico, que é quando, no caso, quando tem partos, que a doutora Ana Helena, a pediatra, vai avaliar os nenês, que é R$60 por produção, né? É R$60 cada nenê que ela vai avaliar. Cesáreas, R$100 para a doutora, né? A doutora Sandra, que é a obstetra, R$100 também por produção. Caso não tenha, não é pago. E a complementação da internação, que é de 12 mil. As internações, aquelas que o paciente fica mais tempo, né, que no caso é estipulado de 4 a 5 dias, um código para que o Estado nos cobre. Se o paciente ficou mais ou ele teve um maior gasto, essa é a complementação que a Prefeitura nos dá para os pacientes internados que teve um maior gasto, de 12 mil fixos. Tem o contrato, então, de plantões diurnos e noturnos, que é 68 mil fixo. Isso cobre o plantão às 12 horas diurna, de segunda a sexta-feira, e o noturno, né, de segunda a sexta e finais de semana. E o contrato da SAMU, que é 45 mil. Esse valor é variável, né? Pode dar um pouco menos, né? Que a gente está lá, né, pagando, até foi discutido aqui com os senhores vereadores, né? O programa do SAMU, e ficou então variável em 45 mil até o final do ano. Para o ano que vem, a gente pretende então diminuir esse valor. Esse seria o contrato da prefeitura, tá? Agora, no contrato SUS, que é com o Estado, o MAC, que é a produção, que é ambulatório e internações, a gente está com R$79.346,77. A saúde mental federal, que é incentivo para 4 leitos, que é pago federal, R$22.440,44. Saúde mental estadual, que é para 10 leitos, R$30.000. E a porta de entrada de urgência e emergência, que é R$84.000. Num total de R$215.787,31. Esse seria o que a gente teria que receber mensalmente do Estado. Mas, infelizmente, só o que está entrando para o hospital é o MAC, a produção, né? Os outros incentivos a gente está em atraso. O saúde mental, eles estão pagando, mas às vezes não pagam junto com o MAC, ou se pagam, pagam 25%, mas até o final do mês eles pagam esse saúde mental federal. Mas o saúde mental estadual e a porta de entrada, que são do Estado, está em atraso em 2 meses, que somos 114 mil. A média mensal de convênios, Unimed, IP e outros convênios, a gente fez uma média, pegou 3 meses e fez uma média, né? 25.500, os particulares, 28 mil, e as doações em dinheiro, que entra no caixa, em dinheiro, é 3.500. Isso, né, nossas doações em alimentos, em outras, né, em roupas para o brechó, essas continuam bastante, né? A nossa cozinha está sendo mantida somente com doações, né? Mas a doação em dinheiro deu uma caída, né? A crise financeira é geral, eu acredito que todo mundo está enfrentando, né, uma crise financeira, né? Professores, né? A gente está vendo, né, no noticiário o que está acontecendo com todo o país. Então deu uma decaída na doação em dinheiro. Esses convênios, essas entradas de particulares, eles entram no caixa e é o dinheiro que a gente está assim, apagando fogo, né? Hoje tem uma duplicata que vai para cartório, tem um vale para um funcionário que a gente está liberando vale. Como a gente não está conseguindo pagar em dia, a gente está dando vale para os funcionários conseguirem pagar água, luz, esses de emergência. Então, esse dinheiro que entra no caixa, a gente está apagando fogo ali dia a dia, né? Então, que a gente está contando um pouquinho com esse dinheiro que está entrando para a gente poder, né, cobrir essas contas que são urgências mesmo. O IP porque a Unimed entra no nosso banco, né, entra na conta do banco, que é para nós cobrir juros, né, as tarifas, que o juro é imenso, né, vocês sabem que cada um que vai pagar uma parcela atrasada, o juro, né, é bastante. Então, esse dinheiro dos convênios é para pagar essas coisinhas, como diríamos, né, essas, né, os juros do banco. Aí vem as nossas contas acumuladas a pagar. Os fornecedores, R$95.341,99. O que entra ali? Oxigênio, os fornecedores de material e medicamento, os fornecedores para manutenção, que você sabe que o hospital ele é 24 horas, né, de portas abertas, então não para nunca, sempre tem uma coisa ou outra para arrumar. A gente está, o hemocentro, todos, os da manutenção ali, que dão a manutenção, a coleta do lixo, o escritório da contabilidade, o laboratório que presta serviço para nós. Então tudo vai juntando, então ficou R$95.341. Os nossos médicos. Antigamente, com o contrato da prefeitura, o que entrava da prefeitura era pago os funcionários, né? Daí a gente ficava com médicos atrasados, né? Vocês sabem que a gente passou por várias situações que a gente às vezes não tinha médico no hospital porque a gente estava em atraso, a gente não conseguia médico, né? Os médicos não queriam vir porque a gente não estava pagando. Daí, com esse novo contrato da prefeitura, foi discutido então que o que viria da prefeitura ia ser pago para o que era destinado. E o contrato da prefeitura, ele é quase que 80% médicos, né? Ali vocês viram que a gente explanou. Então, o que vem da prefeitura é para médicos. Médicos, né? A gente não está tirando o dinheiro dos médicos para pagar os funcionários, infelizmente, então hoje está aí, né, a situação dos funcionários. Esses que ficaram, então, foi com o contrato antigo, né? E aí também que a gente contava com uma dívida que o governo, que ficou ainda, né, do governo Tarso, que aí não foi prorrogada, então ficou, infelizmente a gente ficou com essas dívidas, mas a gente acredita que a gente vai conseguir liquidar com esses médicos, né, que estão em atraso. As obrigações, né, que é o imposto de renda da folha dos funcionários, R$6.088, o INSS de R$24.000 e o imposto de renda dos médicos de R$15.000. A gente até maio, a gente conseguiu parcelar. Então, esses valores são de junho e julho, tá? Porque era um valor bem alto, a gente também não teria como conseguir quitar esse valor, então a gente conseguiu parcelar. E a folha de pagamento, de junho e de julho, né? R$116.000 de junho e R$117.000 de julho. Férias de julho e agosto de R$14.106. Então a gente tem um total para pagar de R$493.899,48. Os valores que estão em atraso do Estado. Maio, os R$114.000, que é a saúde mental estadual e a porta de entrada de urgência e emergência. E junho, R$114.000, saúde mental também, é o mesmo incentivo. E agora o de julho, que já no caso, no nosso contrato, até o dia 5, eles têm que quitar o MAC, que é a produção. Mas, diz que tá empenhado, mas está sempre saindo dia 17 e dia 20. Então, né, a expectativa para nós poder pagar, vocês viram ali que o MAC é R$79.000, né? Não dá para a gente pagar, dá para nós pagar metade da folha dos funcionários. De junho. E aí, como que a gente, né, se eles não nos pagar o restante, como que a gente vai quitar o restante? Eu vou pagar 50% de junho, vai ficar mais 50% de junho e toda a folha de julho, né? Então, a gente vai vindo com uma bola de neve e a gente liga para lá, eles dizem que o Fundo Estadual de Saúde não tem dinheiro, né? A gente não tem apoio, eles não dão explicação nenhuma. A gente está com o seu Batista, que é um consultor que vem nos ajudar, e ele tem os advogados que a gente está lutando, está com liminar, né? O desembargador derrubou a nossa liminar, a gente colocou outra liminar, mas até agora não deram resultado, não deram a favorável, né? Porque lá no DARRA, que é da saúde, a gente fala e eles disseram assim, ó, que eles somente vão pagar os hospitais que estão com liminar, né? Eles estão incentivando os hospitais a entrar com liminar para que seja pago um contrato que a gente assinou, que a gente firmou, né? A gente está cumprindo com a nossa palavra, com o nosso contrato, né? E o Estado não está cumprindo. Se a gente não cumpre, né? Um mês que eu não consiga fechar as minhas internações, que eu não consiga fechar meu raio-x, no outro mês eles vão me descontar. 10 mil, 15 mil, eles não querem saber. Eu não cumpri, eles vão me descontar. Mas e eles, né? Eles não estão cumprindo com o contrato assinado. E o que vai ser feito, né? O que a gente pode fazer? Então é por isso que a gente veio até a casa, né, de vocês, pediu apoio, que a gente tem que unir forças políticas, né? A gente viu que se a gente não tiver essa força, né, esse apoio de vocês, a gente não vai conseguir, né? A gente precisa dos deputados, aqui a Dayana representando o deputado Marlon. A gente pede, né, a ajuda de todo mundo para a gente marcar uma reunião, uma audiência com eles lá e mostrar que, infelizmente, se a gente não receber esses incentivos em atraso, não tem como hospital, né? A gente não tem como pagar nossos funcionários, a gente não tem de onde tirar, né? Infelizmente, a situação está muito difícil, a gente fica triste de ver nossos funcionários lá batalhando todo mês, estão lá, né? Ai, desculpa. Então é isso que a gente precisa, né? Do apoio de vocês para a gente brigar pelo nosso Hospital Santo Antônio. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma, né? Ali a gente trouxe esse relatório, ele sai todo mês quando fica no site da Secretaria Estadual de Saúde. E é, pô, todo mundo pode pesquisar, né? É o que entra, o que está sendo pago. Ali no mês de julho, vocês podem ver, a gente recebeu 70 mil, né? O que a gente faz com 70 mil com uma folha de 114, né? Então, a gente só trouxe um demonstrativo para ver e fica, né, para todo mundo, com o CNPJ do hospital, todo mundo pode fazer essa pesquisa no site da Secretaria de Saúde, né? Que daí, para vocês verem que a gente está realmente enfrentando todas essas dificuldades, né?
Lidiane, nós... É quase que de praxe quando se encerra um pronunciamento, a Câmara aplaude, mas hoje nós somos solidários a vocês. Acho que não há razão de nós aplaudirmos, comemorarmos, mas sim lutarmos juntos nesta causa. E pode contar com o apoio do Poder Legislativo de São Francisco, tenho certeza, a todos os servidores do hospital. A gente sabe, principalmente na hora da dor, na hora da enfermidade, da dificuldade, a quem recorrer, né? E a gente entende a grande importância que o hospital tem para São Francisco de Assis e com certeza não encontraria oposição nenhuma nesta casa. Sempre terá aqui as portas abertas para lutarmos juntos e ajudarmos naquilo que for possível nos ajudar. Coloco à disposição dos senhores vereadores se ficar algum questionamento. Nenhum. Mais alguém do hospital queira se manifestar, da comunidade, a respeito do assunto? É uma oportunidade também de expressar, de se manifestar nesse ato. Alguém? Não? Nos resta, então, mais uma vez empenhar a nossa palavra de que estamos à disposição e, inclusive, se for necessário agendarmos, e é necessário, o governo do Estado, vamos mais uma vez recorrer à liderança do vereador Vasco aqui nessa casa, que tem forte influência perante o governo do Estado, e sabemos que podemos contar com o senhor e com os demais vereadores para que juntos nós possamos lutar por esta causa. Agora sim, uma forte salva de palmas por vocês estarem enfrentando essa batalha. Eu solicito ao secretário que proceda novamente à verificação de quórum, por favor.
Todos os vereadores estão presentes.
Permanecendo o quórum legal, solicito que faça a leitura das matérias de conhecimento.
O Hospital Santo Antônio convida para um bingo e almoço na data do dia 27/8/2017, na localidade do Espinilho. Almoço a R$ 10,00, o cardápio será risoto, salada de maionese, salada verde e pão. E sairá o ônibus da cidade. Contamos então com o apoio de todos. Terceiro Seminário de Trânsito da URI, dia 18/8/2017. Local URI Campo Santiago. Às 8h30 haverá o credenciamento. Às 9h, movimento cívico. Às 9h15, apresentação artística da APAE. Às 9h30, palestra. Educação e comportamento no trânsito. Quem deve educar? Mediador Joaquim Omarate, comandante do Pelotão de Operações Especiais do 7º Regimento de Polícia Montada, bacharel em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. Às 11h30, o encerramento. Recomeça às 13h30 com a apresentação artística da Escola Criança Feliz. Às 13h45, palestra Mobilidade Urbana, Políticas Públicas e Novas Práticas. Mediador Lindolfo Hart, coordenador do CFC Fronteira, tecnólogo em segurança do trânsito da Unisul e pós-graduado em gestão pública. São Francisco de Assis, 7/8/2017. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 133/2017, datado de 26 de julho passado, que encaminha o pedido de informação número 42/2017, de autoria do vereador Vasco Carvalho, em que solicita informações sobre a arrecadação do CNA pelo Sindicato Rural desse município. Para esclarecimento, informamos que o Sindicato Rural trata-se de uma entidade de classe que reúne empregadores rurais de nosso município, que em cumprimento a seus estatutos sociais e legislação sindical aplicável, anualmente realizada a Assembleia Geral Ordinária, onde realiza prestações de contas a todos os associados, indicando todas as receitas e despesas ocorridas no exercício. Atenciosamente, senhor Fábio Edson Monteiro Bittencourt, presidente do Sindicato Rural de São Francisco de Assis. Ofício número 421/2017, assunto pedido de informação número 40/2017. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 131/2017, que encaminha o pedido de informação número 40/2017, de autoria da vereadora Jussara Mateus, encaminham em anexo relações de funcionários concursados na área de serviços gerais e onde estão lotados. Atenciosamente, Rubemar Paulinho Salbego, prefeito municipal. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número 16/4998/2017. Senhor presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa PAC 2, quadras, quinta parcela, data da emissão 19/7/2017, o valor de R$ 8.495,69. Mais liberação de recursos para a entidade Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis. Alimentação escolar, data de 2/6/2017, no valor de R$ 307,40. Alimentação escolar e ensino fundamental, data de 2/6/2017, o valor de R$ 8.251,20. Alimentação escolar creche, data de emissão de 2/6/2017, no valor de R$ 4.344,20. E alimentação da pré-escola, data também 2/6/2017, o valor de R$ 3.635,80. CTG Negrinho do Pastoreio, ofício número 84/2017. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, é com muito prazer e honra que viemos até o Poder Legislativo Municipal, o qual o senhor preside, no sentido especial de efetivarmos mais uma parceria e integração entre esta entidade e este importante poder público, com o objetivo de propor e sugerir a realização de uma sessão solene através da Câmara Municipal de Vereadores em comemoração à Semana Farroupilha 2017, mais precisamente no dia 14 de setembro de 2017, às 15 horas, nas dependências do CTG Negrinho do Pastoreio. Atenciosamente, Hélio Vanderlan Leal, patrão do CTG Negrinho do Pastoreio.
Senhores vereadores, eu pergunto se deliberamos sobre esse assunto ou se é necessária uma reunião para tratarmos a respeito. É um convite do CTG Negrinho do Pastoreio para que o Poder Legislativo participe da abertura da Semana Farroupilha com uma sessão solene dia 14 de setembro às 15 horas. Se autorizam, eu posso deliberar ou podemos nos reunir posteriormente para verificar a data. Objeção? Dia 14 é uma quinta-feira. Não há objeção. Então está confirmado então a realização da sessão solene CTG Negrinho do Pastoreio. Senhor secretário, tenha a bondade de seguir as leituras.
Queixo tradicionalista Sanga da Bento, Semana Farroupilha 2017. Convite. Mais uma Semana Farroupilha se aproxima e vimos por meio deles convidar a Câmara Municipal de São Francisco de Assis para participar de uma ronda na Semana Farroupilha em nossa sede. Desde já agradecemos e ficamos no aguardo da confirmação para agendarmos a data do evento. Atenciosamente, Augusto Marques, patrão do Piquete Tradicionalista Sanga da Benta. Ofício recebido da Loja Maçônica São Francisco de Assis. Excelentíssimo senhor Jeremias Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao extremar nossos cumprimentos maçônicos, levamos os votos de amizade e respeito por parte de todos os componentes desta loja e pela presente vimos a presença de Vossa Excelência colocarmos à inteira disposição de Vossa Administração e rogamos ao grande arquiteto do universo para que ilumine a todos nós, para que de maneira fraterna possamos trabalhar unidos e pelo bem de todos. A administração é da augusta e respeitável loja simbólica Fraternidade 2, para o biênio 2017-2019, sendo que o que tínhamos para o momento, aproveitamos para enviar-lhes vossas cordiais saudações.
Após as leituras de conhecimento, agradeço ao secretário e queria convidar a todos, aproveitar esse momento, ainda que estamos com a presença do pessoal do Hospital Santo Antônio, também dos demais membros da nossa comunidade, para que, sob a regência, pode ser do nosso colega Paulo Assis, possamos agora homenagearmos o nosso colega Paraguaçu Rodrigues da Hora, que completa seus 23 anos de idade. Não, 23 anos de funcionário da prefeitura e mais uns 20 de câmara. Então, está de aniversário hoje. Queria convidar a todos, então, para nós homenagearmos o nosso colega Paraguaçu pelo seu aniversário. Paulão, puxa os parabéns. Mais uma vez, nossos cumprimentos a Paraguaçu pela data festiva e, apesar de sabermos que será um pouco extensa a nossa sessão, logo após todos são convidados para um jantar na casa do colega. Solicito ao segundo secretário, vereador Paulo Assis, que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 9 de agosto de 2017. Projeto de lei número 38/2017 do Executivo Municipal. Altera a lei número 86/2002, Código Tributário Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 41/2017 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Municipal a contratar profissionais para atender na área da educação. Projeto de lei número 43/2017 do Executivo Municipal. Aprova o termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento celebrado entre município e a RGE Sul. Requerimento número 148/2017 dos vereadores Vasco Carvalho e Everton Luiz ao Executivo Municipal que seja reativada a Semana do Artesão. Requerimento número 149/2017 do vereador Everton Luiz ao Executivo Municipal que seja realizado em caráter de urgência a recuperação do pontilhão localizado depois da propriedade do senhor Adílio Vieira, no Mato Grande, 5º Distrito. Requerimento número 150/2017 do vereador Osmar Chivani ao Executivo Municipal que seja construído uma ponte na divisa do Rincão dos Dornelles com o Rincão dos Salbegos, na sanga conhecida como do senhor Chico Marceneiro. Requerimento número 151/2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal que seja avaliada a possibilidade de parceria entre Executivo e moradores da localidade do Piquiri, 2º Distrito, para a construção da laje do pontilhão próximo à propriedade do senhor Wilson Tolfo. Requerimento número 152/2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal que seja realizada a manutenção da estrada no Santa Rosa, no 5º Distrito, passando à Associação dos Moradores da localidade. Requerimento número 153/2017 do vereador Jeremias Oliveira ao Executivo Municipal que sejam construídos passeios públicos no asfalto do bairro Italiano até as imediações do açude e que sejam colocadas com urgência cargas de areia na pracinha dos brinquedos da Praça Independência, bem como seja realizado o conserto da tela no local. Pedido de providência número 59/2017 do vereador Ângelo Resta ao Executivo Municipal que seja realizada a recuperação com o encascalhamento da estrada que vai da entrada dos Dalsotos até a antiga escola Santa Terezinha, proximidade da casa de Adelir Salbego. Pedido de providência número 60/2017 do vereador Ângelo Resta ao Executivo Municipal que seja construída uma faixa elevada na rua João Manuel, quadra entre as ruas Silva Jardim e Carlos Gomes. Pedido de informação número 45/2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal que seja informado o andamento do convênio do município com o Estado sobre a distribuição de protetores solares aos produtores rurais.
Obrigado, vereador Paulo Assis. Nós passamos nesse instante a votação da ata da reunião anterior, a ata número 27. Os vereadores que colocam em discussão a ata, não havendo quem queira discutir em votação, votação simbólica, os vereadores concordam, permanece como estão, quem discordar, manifeste. Está aprovado por unanimidade a ata número 27, referente à sessão anterior. Eu quero colocar em discussão, imediatamente em votação, o projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 41/2017, que autoriza o poder público a contratar profissionais para atender na área de educação. São um contrato de professores e nós temos recebido constantes solicitações das escolas que serão beneficiadas, serão atendidas e que está faltando esse profissional. Portanto, em discussão, o contrato de professor de história, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota PMDB?
A bancada do PMDB vota favorável.
Como vota o PDT?
Favorável.
Como vota o PP?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 41/2017, vai à sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei número 43/2017, que aprova o termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento celebrado entre o município de São Francisco de Assis e a RGE. Parcela uma dívida de R$454.560,42. Em discussão o projeto, vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora, pelo tempo de 4 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assistência aqui presente, eu vou usar esse espaço, vereadora, somente para um esclarecimento, aonde hoje nós estamos parcelando uma dívida com a S-Sul e para que esclarecermos a comunidade que a dívida da ex-administração anterior era de 152 mil, ou seja, um mês 9, onde ficou devendo 46.918, o mês 11, 52.490 e o mês 12, 52.686. E o restante da dívida é dessa administração, o que gera em torno de 302 mil até o mês de junho. onde não foi pago o mês de janeiro a junho, e se houve o atraso no mês de julho, vai passar para 300, seria em torno de 50 mil, daí passaria para 352, e onde também há uma dívida da iluminação da Praça da Vila Nova, que é em torno de 20 mil, o que daria 372 mil da atual administração hoje. Então nós estamos aqui parcelando uma dívida, na verdade, de 150 mil da administração passada e 372 seria, se o mês de julho não foi pago ainda, da atual administração. Seriam só essas as minhas recomendações e devolvo para a mesa.
Continua em discussão o projeto. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Em votação, portanto, o projeto de lei número 43/2017, que aprova o termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento celebrado entre o município e RGE. Como vota o Partido Progressista?
Vota favorável.
Como vota o PMDB?
Favorável.
E o PDT?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade, o projeto vai à sanção do prefeito municipal. Passamos à discussão. Projeto de lei número 38/2017, que altera a lei 86/2002, Código Tributário Municipal e dá outras providências. Em discussão, o projeto que faz a revisão de taxas e alterações no Código Tributário Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota PDT?
Favorável.
PMDB?
Favorável.
PP?
Favorável também.
Aprovado por unanimidade, projeto de lei número 38/2017, vai à sanção Poder Executivo Municipal. Passamos à discussão dos documentos de origem legislativa, senhores e da senhora vereadora. Em discussão, pelo tempo de 5 minutos, à hora do dia. Nenhum vereador querendo fazer uso do espaço de discussão das matérias da hora do dia, passamos à votação. Em votação, requerimento número 148/2017, vereadores Vasco Carvalho e Everton Luiz solicitando a reativação da Semana do Artesão. Requerimento 149, vereador Everton Luiz solicitando recuperação de pontilhão em propriedades do Mato Grande. Requerimento 150, do vereador Osmar, solicitando construção de ponte no Rincão dos Dornelles. Requerimento 151, vereador Dilamar, solicitando parceria entre o Executivo e moradores do Piquiri para construção de laje e pontilhão. Requerimento 152, vereador Dilamar, solicitando manutenção da estrada Santa Rosa, aqui no distrito. Requerimento 153, vereador Jeremias, construção de passeios públicos na entrada do bairro Italiano e mediações do açude e que sejam colocadas cargas de areia nas pracinhas dos brinquedos na Praça Independência. Pedido de providência 59, vereador Ângelo Resta, solicitando recuperação e cascalhamento de estrada no interior, na estrada do Dal Soto. Pedido de providência 60, do vereador Ângelo Resta, solicitando construção de faixa elevada na rua Silva Jardim, Rojão Manuel Quadra, entre a Silva Jardim e Carlos Gomes. E pedido de informação da vereadora Jussara, solicitando informações a respeito do convênio de protetores solares aos produtores rurais. Em votação, como vota PP?
Questão de ordem, senhor presidente. Primeiro. O 46, ele ficou em destaque.
Foi retirado pelos autores, antes da inclusão na hora do dia.
Tá, tranquilo então.
Foi distribuído então, duas cópias, umas não consta, outra consta, até por economia de papel, e não foi comunicado. Foi retirado pelos autores.
Então, afora esse, nós votamos favorável a todos.
Obrigado, vereador. Em votação, PDT?
Favorável.
PMDB?
Favorável.
Aprovado por unanimidade todos os documentos constantes na hora do dia. Passamos imediatamente ao espaço da pauta. Em pauta, projeto de lei número 44, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da Associação Comunitária do Bairro Assis Brasil. Com a palavra, a vereadora Jussara Matheus.
Não, só questão de ordem, senhor presidente. É que não é imóvel rural, é urbano, né? Veio o projeto escrito errado.
É rural na Coab, é complicado. Com a palavra, o vereador Vasco Carvalho. A discussão do projeto em pauta. 3 ou 4 minutos, vereador. 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente e hoje, uma condição especial, os funcionários do Hospital Santo Antônio e pessoas interessadas também nessa nossa sessão de saúde, a preocupação que eles estão tendo, a gente, toda a comunidade tem, tenho tentado contato para que a gente possa realmente amenizar essa situação que ninguém gostaria que acontecesse. Então, vocês estão de parabéns por aguentar até hoje. É o que eu posso dizer para vocês hoje aqui, nesse momento. Mas, assim como eu, tenho certeza que os outros 11 vereadores que estão aqui são parceiros para a gente buscar. Sobre o projeto em pauta, senhor presidente, eu gostaria de salientar, primeiro que não é rural, né? Mas se corrige. Nós vamos votar esse projeto talvez a semana que vem, vai passar pelas comissões e a gente vai votar e a gente corrige. Né? Eu estou aqui contente com esse projeto que está sendo encaminhado pelo prefeito municipal, pela administração municipal, porque eu lembro que em 1998, descentralizando a saúde, havia algumas dificuldades. A gente criou os agentes de saúde e, ao mesmo tempo, a gente tinha algumas dificuldades de colocar postos de atendimento nos bairros da cidade. E eu quero aqui reverenciar a professora Margarida, que na época era presidente da associação da Coab, e ela me procurou e nós fizemos uma grande parceria e ela me cedeu aquele espaço para que fosse ali um posto de atendimento à comunidade da Vila Nova, do bairro Assis. E hoje, como já não há mais a necessidade, houve uma construção através de uma parceria governo federal, governo estadual e governo municipal, de um novo prédio, e esse prédio está dando atendimento a essas comunidades ali da Vila Nova, do Assis. E aquele prédio, nada mais justo que retornar à comunidade da associação da Coab. Então eu estou aqui falando isso porque eu acredito que resgatando um empréstimo que foi feito em 1998, quando a gente descentralizou a saúde, que só tinha o posto de atendimento aqui no centro, a gente procurou centralizar e descentralizamos a saúde, criamos os agentes de saúde e na época houve esse empréstimo. Fizemos a aquisição de um prédio lá no bairro Italiano e no bairro João 23 e houve um empréstimo da Coab para que a gente usasse como posto de atendimento as pessoas na área da saúde. Então hoje está se resgatando com esse projeto em pauta e que certamente a semana que vem nós estaremos votando para fazer a devolução para quem é dele merecedor. Obrigado.
Vereador Vasco, a culpa foi do senhor, né? Que não foi devolvido, porque o senhor pegou emprestado e não devolveu.
Ainda à disposição sobre a pauta, não havendo quem queira discutir, nós encerramos o período da pauta, lembrando que o projeto vai à tramitação nas comissões, onde será feita a correção, bem observado pela vereadora Jussara, com relação à área pertencente, que é a área urbana do imóvel. Esse projeto certamente veio com os dados do anterior, que foi há poucos dias votamos a permissão da área lá na Boa Vista, que realmente seria área rural. Passamos ao espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador terá o tempo disponível de até 5 minutos, podendo abordar tema livre sob sua responsabilidade. Vereador Ademar Dal Rosso, frescura pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Jussara, assistência aqui presente, os nossos amigos que nos ouvem através da Rádio Difusão e Rádio Sentinela Pampiana. Eu uso esse espaço, senhor presidente, num momento de tristeza da nossa família, onde perdemos uma cunhada e perdi a minha riqueza que eu tinha, que era minha mãe, mas Deus nos dá força para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Quero cumprimentar os amigos do Hospital Santo Antônio, cumprimentar a todos os presentes e dizer que nós estaremos aqui, sim, muito empenhados em ajudar a nossa casa de saúde. É o nosso dever, é a nossa obrigação estarmos do lado de vocês que nos acolhem, que nos recebem com tanto carinho e com tanto préstimo. E eu posso dizer isso porque fui testemunha há poucos dias precisando e não foi diferente. Então, muito obrigado, que Deus proteja a todos com saúde e nós vamos brigar, sim, pelo nosso Hospital Santo Antônio. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar registrado e vou falar um pouco de mim, no dia de hoje, da minha família, esse dia 6 de agosto, como um dos dias mais tristes da minha vida, pesado, e que foi amenizado pelo carinho, pelas palavras de conforto dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus familiares. Quero agradecer a todos, a presidência desta casa, a mesa diretora, a cada colega, a cada servidor da Câmara Municipal, a administração municipal, do secretário, do senhor prefeito, e de uma forma muito especial a minha comunidade assisense, pelo conforto, pelo carinho que nós recebemos de todos neste momento pesado, difícil, pelo qual passamos. Dizer que a nossa vida, ela é muito rápida, ela é muito passageira, e nós estamos aqui numa passagem e precisamos passar e deixar alguma coisa plantada. A paz, o amor, a fraternidade e principalmente a união entre as pessoas. Eu fico triste quando vejo esta falta de amor na sociedade brasileira, esta falta de entendimento. Se estamos aqui numa passagem tão rápida, com uma possibilidade, com uma oportunidade que Deus nos dá para evoluirmos, para fazermos o bem ao nosso próximo, para dar a mão àquele que precisa, muitas vezes fizemos o contrário. Muitas vezes Deus nos dá essa oportunidade e nós jogamos fora. Hoje o que existe, infelizmente, no nosso país, na grande maioria, é a desconfiança, o desrespeito, o ataque, a discórdia, a falta de amor e de união entre as pessoas. E nós temos que estar convictos, senhor presidente, que nós somos simples mortais, que nada temos aqui. Não se briga por dinheiro, não se briga por bens materiais, se pede com muita fé a saúde para nós todos. E eu costumo dizer que nada temos, nem a vida não nos pertence, porque se nos pertencesse, não deixaríamos embora aqueles que estão mais caros para a nossa existência. Então eu quero do fundo do meu coração agradecer a todos vocês, agradecer aos meus familiares, aos meus amigos, a toda a comunidade de São Francisco de Assis, e tenho certeza que eu jamais guardarei mágoa de quem quer que seja, porque eu vejo em cada semelhante um amigo, um irmão e, acima de tudo, alguém que possa me estender a mão e ser recíproco quando for necessário. Que Deus abençoe a todos, que tenham saúde. Muito obrigado pelas palavras de conforto e de carinho de todos.
palavra continua à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Jussara Carrício Mateus, pela liderança da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas, aos nossos assistentes e a vocês, funcionários do Hospital Santo Antônio. Eu quero aqui me posicionar novamente a favor do trabalhador, porque eu sempre fico do lado do trabalhador, seja ele quem for. Eu acho que se vocês trabalham, vocês têm que receber. E a comunidade de São Francisco tem que ficar do lado de vocês, porque se o hospital parar, nós vamos ter sérios problemas, né? Então, eu acho que todos os assistentes deveriam estar mobilizados em prol do funcionamento do Hospital Santo Antônio. É um absurdo que funcionários tenham que estarem aqui cobrando, pedindo para nós apoiá-los em busca do salário, em busca do que é uma coisa do direito de vocês. E eu quero também dizer a vocês que eu sou solidária também, porque lá em casa a gente sofre o mesmo problema de vocês. Porque o meu marido já faz, ó, um bom tempo que o salário dele não está em dia. Só que quando vocês saem no comércio, vocês têm que pagar as contas, porque se vocês não pagarem, vocês são caloteiros. E aí eu faço uma pergunta. Vocês não pagam as contas, vocês são caloteiros, né? E o que que o governador é? Ele não está pagando a conta dele com vocês, com todos os funcionários, né? Então, eu não sou contra vereador Vasco, o partido, o senhor sabe, né? Eu sempre falei isso, mas eu sou contra essa tortura que estão fazendo com os funcionários. Não tem, gente, como trabalhar com essa tortura de saber que não vai receber. Vocês imaginem, e quem tem funcionário em casa, e vocês, alguns pagam aluguel, e quando chega a conta da água ou da luz, e quando tem farmácia para pagar, como é que vocês fazem, né? Gente, isso é uma preocupação. E eu, enquanto que vereadora, eu só quero me colocar ao lado de vocês para o que precisar fazer, a gente vai estar junto com vocês. Com certeza, porque é impossível se trabalhar sem receber. E isso não é só com vocês que está acontecendo. Isso está acontecendo com todos os funcionários do Estado, né? Então a gente tem essa preocupação, não só porque eu sou vereadora, mas porque eu sou de São Francisco. E se não tiver dinheiro na cidade, tudo para. O comércio deve estar preocupado já com isso também, né? Porque se não gerar dinheiro, o comércio também vai fechar as portas. Então isso é um problema sério, vereador Vasco, para todos nós. E eu digo mais uma vez, eu não estou contra o senhor sabe do meu posicionamento. Eu não sou contra partido, eu sou contra o que está acontecendo, né? E o senhor também é, porque a gente conversa muito. Então, eu acho que desta casa aqui vocês têm parceria, né? Eu só quero saber de vocês o que eu posso fazer por vocês. E eu estou me posicionando eu. Os colegas têm o posicionamento deles. Se for diferente do meu, eu vou aceitar. Mas eu duvido que algum seja contra qualquer coisa que venha beneficiar o funcionário, né? Então, eu deixo aqui a minha solidariedade, porque, infelizmente, dinheiro eu não tenho para dar para vocês pagarem as contas de vocês, né? Porque eu acho que se eu tivesse, eu também ajudaria. Mas, infelizmente, a coisa não tá boa para ninguém, né, gente? Então, eu sinto muito pelo que tá acontecendo e tenho a grande preocupação com o hospital, sim. A preocupação de que vá fechar as portas. Porque eu acho que do jeito que tá, é o que tá faltando, né, gente? E isso é uma preocupação. Quantos funcionários tem no hospital e quanta gente é atendida nós? A primeira coisa que nós fizemos quando dá um problema é correr pro hospital, né? Tá com problema de saúde, é o hospital. E aí, se não tiver, não tem o que fazer. Porque se o hospital não funcionar e a pessoa não tiver um carro para ir até o outro município vizinho, ou digamos que no município vizinho, que já não estão querendo atender também, né? O que que será de nós enquanto que assistências? Então, tô com vocês, né? Eu tô aqui para me posicionar a favor de vocês no que precisarem. Com esta vereadora ou com esta assistência, vocês podem contar. Devolvo a palavra mesmo.
Só a título de esclarecimento, concordo com o seu pronunciamento, mas deixo claro que autorizei o pagamento do seu salário em dia, tá? Então, brincadeira, só para descontrair. É que a vereadora disse que estava sem dinheiro, né? Então eu disse, não, até fui verificar ali, mas tá pago o salário. Palavra à disposição do vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora, 5 minutos. Essa parte eu corto depois, tá?
Senhor presidente, colegas vereadores e assistentes aqui presentes, eu retorno a essa tribuna, até porque eu estava olhando projeto de número 23, e o projeto número 24, que é onde é o projeto que direciona o dinheiro ao Hospital Santo Antônio, que o projeto 23 direciona 45 mil ao programa da SAMU, e o outro projeto em torno de 68 mil, que torna, acho que 115 mil, parece que seria o justo, né, Lidiane, que é repassado ao Hospital Santo Antônio durante o mês. Eu queria fazer uma proposta aos senhores colegas vereadores de nós conversarmos com o prefeito Paulinho Rubemar e que ele encaminhasse novamente os projetos dessa casa e que deixasse o dinheiro, como era antes, livre para que o hospital pudesse negociar tanto com os médicos e com o funcionalismo, porque daí assim seria uma medida da administração do hospital poder auxiliar, nem que fosse numa parcela no mês do dinheiro, daquele dinheiro que é repassado pela prefeitura. Como, né, hoje eles estão com dificuldade, não estão recebendo, acho que, infelizmente, não receberam nada ainda, né, nesses últimos dois meses, e se esse dinheiro estivesse livre, talvez eles pudessem ter recebido nem que fosse uns 50% de algum dos meses atrasado. Se todos os senhores concordassem e nós fizéssemos esse documento e encaminhasse ao prefeito, porque a gente sabe que hoje aqui, olhando o projeto, diz ali uma parte do dinheiro é direcionado aos médicos, né, os médicos que fazem os plantões lá no hospital. Só que a gente também sabe que o médico, eles têm outros recursos, e nós temos vários funcionários no hospital que só dependem daquele salário que realmente que entra no final do mês deles ali, e a gente sabe da dificuldade que eles estão passando hoje, com muitos funcionários com contas atrasadas, como água, luz, e de repente se viesse de uma outra forma e que esse dinheiro pudesse com que a direção do hospital renegociasse, até mesmo com o médico. Eu acho que quando um médico tem ele já tem um valor, certamente em algum consultório ou até em algum outro meio que ele faça consultas, né? Enquanto o nosso quadro de funcionário do hospital depende unicamente, exclusivo daquele dinheiro ali. Então seria, eu acho que, bom nós apresentarmos um documento e encaminharmos ao prefeito para que ele assim liberasse esse recurso, para que a direção do hospital pudesse fazer, dividir um pouco desse dinheiro entre o funcionalismo e negociar assim entre os funcionários e os médicos, e assim auxiliariam uma grande parte do problema desses funcionários. Seriam essas as minhas considerações, devolvo para a mesa.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Palavra ainda à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ângelo Lamberti Resta. Na sequência, o vereador Antônio Luiz Valau.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistente aqui presente, quero parabenizar a direção do Hospital Santo Antônio e os funcionários que tomaram a iniciativa de vir buscar nesta casa para que eles possam reivindicar o seu direito de receber seus salários em dias. Mais do que justo, esse funcionário, a direção do hospital, possa tomar essa iniciativa para buscar essa resposta. Eu quero esclarecer aqui para vocês que muitos anos atrás eu fui funcionário também, público, e quando não recebia o seu pagamento, a gente buscava a fazer greve. Só que o hospital não tem condições de fazer greve, porque nós, cidadãos, dependemos do hospital. Então, mais do que justo, nós, vereadores, buscar algo para que eles possam receber o seu salário em dia. O vereador Paraguaçu estava pedindo também que fosse mandado esse projeto para a Câmara de Vereador, a administração. Seria muito importante, que daí o hospital teria condições de aplicar esse dinheiro, talvez pagando seus funcionários. Talvez um médico, ele tenha um poder aquisitivo mais, e talvez um próprio funcionário, não estou desmerecendo aqui os funcionários, mas que ele possa, um médico possa ter um poder aquisitivo mais, ele possa aguentar um pouquinho mais. O funcionário não depende, chegar ao final do mês, já chega com as suas contas aí, ó, água pelo pescoço, como a gente diz. Só que não tem condições o funcionário aguentar, chega ao final do mês, ele tem que receber aquele dinheiro. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui atuando como vereador, mas o que depender desse vereador, vocês podem contar com ele, porque eu quero defender os interesses do trabalhador e das pessoas que necessitam muito. O governo não tem iniciativa de pagar os seus funcionários ou repassar esse recurso para que o hospital possa pagar em dias. Essa é a minha opinião e eu quero dizer para vocês que eu estou do lado de vocês. Conte comigo se precisarem deste vereador. Devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ângelo Lamberti. Eu quero conceder a palavra ao vereador Antônio Luiz Valau. Antes, porém, queria que nos desse a honra de sentar-se à mesa juntamente conosco a nossa querida vereadora Elisandra de Melo Sacardi, vereadora licenciada dessa casa que nos visita hoje. Palavra, vereador Antônio Luiz Valau.
Meu caro presidente, meus colegas vereadores e colegas vereadoras, público assistente,
em especial o corpo de funcionários do nosso Hospital Santo Antônio. A gente diria sempre que é com alegria, mas a gente diz que é com tristeza que se recebe quando se vem reclamar, quando se está com a água pelo pescoço. Então, e se vislumbra, não se vislumbra muita luz no fim do túnel, como se diz. Então, possam contar com esta casa, com o nosso esforço, com a nossa intermediação junto a aqueles deputados e membros do governo estadual que têm contato com nós, vereadores, como agentes políticos, e cada um de nós tem algumas amizades, e através disso a gente então vai fazer a intermediação de chegar até aonde de direito as reclamações, para que se consiga então solucionar este imbróglio que se cria quando se falta o pão na nossa mesa, como você disse, quando se falta o dinheiro no fim do mês para cumprir com as necessidades básicas da família de cada um. Aproveitando a oportunidade, nós queremos anunciar que a partir da semana que vem estaremos agendando o atendimento do doutor que vai começar a trabalhar. É um grande amigo meu que resolveu então dar uma contribuição para o nosso município e vai atender no Hospital Santo Antônio e vai, em contrapartida, vai repartir o seu ganho, segundo a proposta dele, já conversamos com a Lidiane, um percentual bem generoso para então o Hospital Santo Antônio. É um médico especialista em cirurgias de traumatologia e ortopedia. Já tem vários implantes que ele fez aqui no município, de coluna, de joelhos, de quadris. Então nós estávamos com essa carência e se conseguiu então esse médico que vai começar então a partir da semana que vem a agendar junto ao Hospital Santo Antônio. Então vai abrir. Nós vamos formalizar a documentação para poder então anunciar, porque precisa, antes de anunciar, nós precisamos, não é nada político, entende? É uma questão bem assim, que ele tem interesse de alastrar os campos de trabalho dele, já é muito especialista. Ele é da Escola de Samba Gaviões da Fiel do Rio de Janeiro, se não me engano. É numa escola daquelas grandes, ele é diretor da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Não, é lá do Rio de Janeiro. Vai até isso, vai incentivar o carnaval do nosso município. E também ele é presidente da escola Toca da Onça, acho que é a grande escola de Uruguaiano. Cova da Onça, é o presidente da escola Toca da Onça. É Cova da Onça, acho que é. Então, alguém assim que gosta muito de contato com o mundo e quer então trocar essa experiência aqui com o Hospital Santo Antônio. Ele já esteve aqui em várias oportunidades, só que não esteve no hospital ainda. Tem vários clientes aqui, inclusive. Por último, agora há poucos dias, ele fez a cirurgia de implante de prótese no Renato, o menino que é Renato lá da Vila Nova, que não podia caminhar. Agora já está caminhando, um rapaz. Renato, me esqueci o sobrenome do vivente. Então, de momento isso, no momento oportuno, nós estaremos então anunciando como é que vai ser a marcação das consultas, que vai ser diretamente lá no hospital, com a secretaria do hospital. Voltando um pouquinho, senhor presidente, só um segundinho mais, me permita.
Só tem todo o tempo disponível, vereador.
Porque eu queria, antes de fazer uma pequena observação depois, fazer uma colocação sobre o excelente evento que aconteceu ontem, quando fizemos então a sessão solene do título de cidadão assisense e da comenda para aqueles assisenses que estão longe de São Chico e que caiu hoje na lembrança aqueles nomes. Mas até é importante que a comunidade nos lembre de outros assistentes que estão em outros municípios que também têm atuações relevantes nas terras por onde vivem. Então aqui nós temos muitos estrangeiros que aqui estão e ontem homenageamos dois. E muitos assistentes que estão em terras longínquas, como ontem foi homenageada uma menina assistente que mora na Noruega. Então, assim, se a comunidade nos ajuda, nós teremos a sessão todos os anos de forma brilhante, porque a comunidade nos lembrará nomes de pessoas que estão pelo mundo afora, levando nosso nome de São Francisco ao mundo todo. Também, senhor presidente, mais um minutinho dessa generosidade. Eu queria fazer um lembrete aqui, porque na semana passada e há duas semanas que se passaram, a gente soube que a equipe da Secretaria de Obras estava trabalhando na estrada da Vila Kremer até o Santa Rosa. E hoje, por estranho, eu vejo que o colega de Lamar pede para consertar aquela estrada, que faz duas semanas que estão trabalhando naquela estrada, né? Então seriam essas minhas considerações. Obrigado pelo tempo que ultrapassei, meu presidente. Muito obrigado.
O senhor merece, vereador. O senhor merece. Eu quero conceder a palavra agora ao vereador Eberton Luiz, até pela felicidade que ele está, porque ao meu lado conferia seu extrato bancário. Eu vou conceder a palavra nesse instante, aproveitando esse momento de felicidade.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, meu cordial boa tarde a todos, em especial a vocês, funcionários do Hospital Santo Antônio. Quero mais uma vez me solidarizar com vocês, pessoal. Dizer, como disse a Jussara anteriormente, infelizmente a gente não tem dinheiro para ajudar, não é, Jussara? E sabe que não é pouco. Pela explicação que a Lidiane nos deu aqui, se o MAC paga 79 mil, não dá nem para metade da reposição do salário de vocês. Isso é triste, gurias. Olha, a gente tem que procurar um meio, nós como vereadores, como representantes do povo e preocupados com a situação do Hospital Santo Antônio. E aí vem uma pessoa me dizer que só está faltando um incentivo do governo, mas o incentivo é o salário de vocês, gente. É preocupante, eu não me vejo sem o salário no final do mês, isso que eu não tenho um pinto para dar boia, como diz o outro, né? E vocês com família, trabalhando, a gente sabe que o hospital se mantém pelo esforço diário de vocês. E aí a gente vê a Lidiane chorando, se emocionando aqui, a gente se emociona também, Lidiane, tanto quanto tu e quanto todos os funcionários do Hospital Santo Antônio. E agora eu faço a mesma pergunta que a Jussara fez. O que, que a gente pode fazer para ajudar vocês? A gente vai fazer. Se tivermos que... Pois, pode
só
falar.
Não, só para recordar, me perguntaram quem era o Renato. É Renato Vieiro. Me lembraram aqui, o rapaz esse da cirurgia.
Muito bem, está esclarecido então, Valau. Mas é isso, guris. Mas assim, é um desrespeito por parte do governo do estado e de um governo federal... que hoje me envergonha, um governo que é ilegítimo, que entrou pela porta dos fundos e está fazendo isso com vocês, está fazendo isso com o funcionalismo, está batendo na classe menos favorecida. É isso que mais me preocupa. E eu digo isso para vocês também, que para resolver os problemas deles, de campanha, de próxima eleição, que estão sempre pensando na próxima eleição e não pensam no povo em primeiro lugar, foi esse o motivo que me fez entrar na política, gente. O povo em primeiro lugar. E a gente aqui é um passarinho aqui em São Francisco. A gente, infelizmente, não pode fazer nada. Tem que se colocar... ao lado de vocês e sofrer com vocês essa dor. Mas assim, ó, é lamentável que o governo do Michel Temer tenha congelado por 20 anos o investimento em educação e em saúde. E hoje a gente está vendo isso aí que a gente está vendo. Vocês passando por isso, tendo que sustentar casa, sustentar filho. E chega no final do mês, se não se tem dinheiro, não se faz nada, pessoal. Eu quero dizer para vocês que esse espaço de comunicação pessoal é para a gente falar do que a gente faz. É um espaço do vereador para falar o que fez durante a semana, enfim. E há muito pedido, mas eu até me abstenho de falar alguma coisa que eu tenha feito, que tenha andado por essa cidade, visitado gente, ido para o interior, em solidariedade a vocês. Eu não tenho propaganda para fazer ao meu respeito aqui, se não for ficar do lado dos funcionários do Hospital Santo Antônio, dizer que a gente é parceiro, que precisarem de mim, mas quando eu digo que precisarem de mim é para pegar no pesado também. Não é só para ir lá bater foto como vereador e ficar do lado de vocês. Eu quero é pegar no pesado, se precisar, para ajudar voluntariamente. Quero dizer para vocês que o vereador Eberton Luiz está aqui à disposição de todos vocês, funcionários, da comunidade assistente. A gente tá junto nessa luta com vocês, tá bem? Então, meu muito obrigado, estamos juntos, vamos acreditar sempre. Impossível é aquilo que a gente não tenta, tá bem? Um grande abraço e até a próxima sessão, se Deus quiser.
Palavra à disposição do vice-presidente da casa, vereador Osmar Estivani. Só tinha mais 1 minuto e 40, vereador.
Senhor presidente, senhores vereador, vereadora, assistente, funcionário do Hospital Santo Antônio. Vocês podem contar comigo que eu estarei junto com vocês, com certeza. E o que mais me trouxe aqui foi de um pedido que eu fiz, né? De uma ponte. Para mim, ali é a divisa com Dornelles, com Salbego. Onde essa ponte está sendo construída através de mutirão. A criatividade foi minha de pedir eucalipto, pedir prego, mão de obra para serrar, e vai ser construída. E uma atitude já desse bingo que estão fazendo para no espinilho, né, já é uma das saídas, né? É pouco, mas sempre que ajuda. E com certeza eu sempre, onde teve bingo do Hospital Santo Antônio, onde eu pude ir, com certeza eu iria ir lá também. E acho que é um dos caminhos que nós temos hoje, se dar as mãos, né, e procurar de uma maneira ou de outra. Não vou dizer que vai solucionar o problema, mas pelo menos minimizar um pouco, né. Eu com certeza estou fazendo a minha parte, principalmente no interior, né, que não vão pensar que só aqui na cidade que tem problema. Lá para o interior também tem, e as estradas, um pedra num canto, outro pedra no outro, e a gente está fazendo o possível e o impossível para solucionar, pelo menos minimizar um pouco os problemas, né? eu sou parceiro e com certeza vocês podem contar comigo. Mas devolvo a palavra mesmo.
Convido o primeiro vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero trazer uma saudação rápida ao pessoal do hospital. Já fiz registrei meus posicionamentos, minhas posições a respeito da luta da causa de vocês, mas queria de um modo especial saudar a mais linda funcionária do Hospital Santo Antônio, que é a minha prima, né? A Sueli, minha primeira irmã, então é a mais linda lá, que é da nossa família. Um beijão, querido. Nós queremos, senhor presidente, trazer aqui a nossa satisfação de poder estar contribuindo com o poder público municipal, com a administração do nosso município, contando obviamente com o respaldo dos senhores vereadores. Nós viemos fazendo diversas devoluções de valores para ajudar o município nas causas, nas dificuldades para enfrentamento da crise financeira que se coloca não só no hospital, mas também nos entes federativos, nas administrações. Prova disso é os parcelamentos seguidamente de dívidas e mais dívidas que são acumulados, que se tenta equalizar, mas que infelizmente se mantém. E essa semana eu registro para a comunidade, para a imprensa, nós tivemos a visita aqui do secretário municipal da Fazenda, mais uma vez solicitando auxílio da Câmara para o próximo mês, onde as previsões não são nada boas quanto à arrecadação, onde há uma previsão de um repasse a menor do que o que vem sendo realizado. Tanto isso que medidas estão sendo tomadas na administração, inclusive para satisfação, poderia até citar aqui até do vereador Paraguaçu, haverá demissão de CCs, vereador. Haverá cortes, porque e o RPA, porque não que não sejam necessários. Eu disse aqui uma vez que os CCs dessa administração vêm trabalhando incansavelmente, a grande maioria deles, mas não é que não seja necessário. Realmente o momento requer medidas drásticas, medidas de contenção de despesas, elas estão sendo feitas. Mas eu queria anunciar à comunidade que o secretário da Fazenda veio aqui solicitar ajuda para o mês vindouro. E eu tomei uma atitude sem consultar os demais membros da mesa, mas tenho certeza que tenho o respaldo dos colegas aqui, do Paulão, do Peruca e do Lazão, e fiz a devolução de R$100 mil para o prefeito municipal colocar em dia algumas questões que estavam preocupando por demais a administração. E esse recurso retorna para o Caixa Livre, pode amenizar pelo menos a situação financeira desse mês. Então, a Câmara de Vereadores, não é o presidente da Câmara, foi um ato meu, mas é um ato respaldado por todos os vereadores, que nós temos aqui colocado como meta ser parceiro do município, ser parceiro da nossa gente, ser parceiro das causas sociais, das lutas, e temos administrado junto. Isso é uma marca registrada dessa legislatura. E eu quero agradecer a todos aqui publicamente. Quero também aqui, senhor presidente, nesses 2 minutos que nos restam, lembrar que a maior arma que o cidadão comum, que nós, até mesmo o cidadão que detém cargos, possui, e o Colares já dizia isso, o voto é tua única arma. O ano que vem nós teremos eleições. Nós vimos como é que funciona a política. Nós sabemos quem é quem. Hoje a informação chega rápido. Não é uma emenda aqui, um presentinho ali, um repassezinho aqui, que garante sem vergonha no poder. E isso a comunidade tem que estar atenta. Nós estamos a 1 ano da eleição. Nós vimos um Congresso Nacional que afastou uma presidente que cometeu pedaladas fiscais, mas não imputou nenhum crime. Não estou aqui defendendo a Dilma, tinha que ser afastada. O momento era de crise. Mas não havia nenhum indício de que ela tenha participado de uma corrupção tamanha como a que ficou explícita do presidente Temer, aonde era notório. E, no entanto, o que o Congresso Nacional fez? Passou a mão por cima. A gente tem que saber quem é quem. E são quem decide os rumos de um país, de um município, de um estado, é o eleitor. Não adianta eleger um tiririca da vida, um Danley, porque é do Grêmio, ainda bem que, apesar que o Danley tem sido um deputado razoável, mas o que merece, senhores, é uma análise profunda de quem é quem. Porque vira e mexe e se elege os mesmos. Alguém pode dizer, pô, mas tu tá tanto tempo na política. Só que aqui na cidade é diferente. Aqui é olho no olho. Aqui todo mundo sabe quem é quem. Aqui não adianta nós fingir de bonzinho se nós não somos. Aqui não adianta nós fingirmos que somos trabalhadores aqui na Câmara se nós não formos. Agora, a nível estadual e a nível federal, é comum a população, inclusive nós vereadores políticos, bater palma para muitos sem vergonha que não nos representa em Brasília, que não nos representa no governo do estado. Eu lamento a situação vivida também pelo funcionalismo público estadual e com reflexo nos hospitais. E não entendo quando diz que governo A, governo B é culpado, mas parcelamento de salário a gente só viu agora. E isso também tem que ser criticado e com posições firmes aqui. Porque não acredito nas reformas que se propõem. Cobrar da Previdência e anistiar dívidas monstruosas dos grandes, dos bancos, dos poderosos. Esse tipo de reforma, para mim, é tirar de quem não tem para dar para quem tem. Muito obrigado.
Devolvo o trabalho à mesa ao senhor presidente Jeremias de Oliveira.
Palavra à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Dilamar Alberto Salbego.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Jussara, assistência que nos brinda hoje, um grande número de funcionários do Hospital Santo Antônio, demais assistência que você faz aqui presente. E eu quero me solidarizar com os funcionários do Hospital Santo Antônio pela situação que estão passando. Passaram meses atrás e foi resolvido agora novamente. Esses recursos, quando começa a atrasar, sabe-se que afeta sempre no do menor, né? Que é o funcionalismo, no salário do funcionalismo, né? Então, eu só queria, até acabei esquecendo de fazer uma pergunta aquela hora do procedimento, como é que está a questão do cartão que estava sendo proposto pelo hospital, está em funcionamento para uma arrecadação maior, para ajuda junto ao orçamento do hospital. Então, está em funcionamento, isso a população teria que adquirir mais, fazer mais, quem sabe, uma campanha mais forte em cima da população para adquirir, seria mais viável, eu acho, junto à população, porque ajudavam na conta de luz com poucos reais, né? E isso teria mais vínculo com o hospital e teriam mais atendimento com um desconto maior, quem sabe. E também eu trago aqui duas matérias nessa semana. Uma que foi uma parceria entre os moradores da localidade do Piquiri para a construção de uma ponte, que ela já foi feita a base na época do governo Paulo Carvalho, e foi feito em madeiramento em cima. Esse madeiramento de pranchas sempre apodrecem e duram pouco tempo, e aqueles moradores que é próximo à localidade do seu Wilson Tolfo ali, os demais moradores que tem que passar por esse pontilhão, ele dá 7,5 metros de largura, e passa máquinas, passa caminhão, passa peso em cima, então tem que... E eles se propuseram a doação de cimento para a construção dessa laje, que seria para todo o tempo lá, daí não teria mais como apodrecer daí o madeiramento. E então eu me propus aqui, fomos com o engenheiro olhar, acho que vai ter condições de fazer essa parceria. Então ele está em construção o projeto e ver o custo que vai dar para fazer essa parceria junto com aqueles moradores. Também eu pedi ali eu acho que foi feita essa recuperação da máquina da estrada do 5º Distrito, o vereador Valau. Só que já faz mais de 10 dias que a pessoa me procurou isso, e a nossa reunião atrasou, era para ser segunda, então por isso que atrasou esse pedido. Provavelmente que já tenha sido recuperada lá na subida das proximidades, é logo após a associação dos moradores do Santa Rosa lá.
Última informação, que não foi.
Que não foi ainda. Então vamos ver com o pessoal da obras.
A máquina chegaram até o Gripa e do Gripa para baixo.
E não foram, então. Recolheram. Ou deu problema na máquina, talvez, né? Estão sempre acontecendo esses maquinários na prefeitura, dando problema, aí tem que voltar. Eu quero também parabenizar aqui a toda a comunidade do Torocó pela excelente festa que organizou no sábado. Lazão, acho que esqueceu de parabenizar teus conterrâneos lá. A festa, 12º baile dos imigrantes italianos lá, uma excelente festa, o qual tive a oportunidade de estar presente lá, e só quero deixar os parabéns a toda aquela diretoria pela organização, pela a culinária que apresentou e excelente festa animada pelo Grupo Vistaço.
Obrigado, vereador.
E também quero aqui, ó, parabenizar a toda a nossa equipe da Câmara de Vereadores, né, sagrou-se campeão de futebol society na sexta-feira.
Mas o Vasco não jogou.
Artilheiro jogou aí, ó. Então, queria deixar aqui os parabéns só para fazer o registro.
Eu
também
falar.
Registrar.
Vereador, eu gostaria de. Eu, Vasco.
Ah, sim. Tá?
Eu gostaria de dizer ao presidente que a semana que vem, segunda-feira, ele vai entregar para aqueles que contribuíram com a Câmara, que jogaram com a Câmara, os atletas que participaram junto comigo, contigo, com o Eric, vai ser entregue um certificado de reconhecimento em defesa do nosso time, então.
Tá bem, então.
Parabéns.
Muito bem, presidente.
Vereador Dilamar, o vereador Vasco fez uma participação especial, que 2-3 minutos.
e também queria registrar aqui que o maquinário hoje se deslocou aqui para a Picada do Padre, na estrada aqui na localidade do Ferdinando, olha, resta ali, e também lá pela pra tão pedida, que foi tanto tempo que eu tinha pedido, não tinha ido lá para o Ringão dos Cogos, saindo lá na Vila Creme. O maquinário estava pela manhã, estão recuperando essas estradas. Seria isso, devolvo a palavra mesmo, muito obrigado.
Palavra à disposição da vereadora Jussara, no espaço de líder.
Eu concedo meu espaço ao senhor, presidente.
E eu sou solicito ao vice-presidente, então, que assuma.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra do senhor Jeremias de Oliveira.
Não esquece do nosso acordo.
Vereadora Jussara, eu agradeço a senhora disponibilizar esse espaço da liderança. E eu venho aqui justamente para agradecer aos funcionários da casa, a todos os nossos colegas, os vereadores, que participaram ontem da mais bela sessão solene já organizada pelo Poder Legislativo em sua história. Nós tivemos a felicidade e aí fomos iluminados na escolha dos nossos homenageados, aonde é reconhecidamente por todos, unanimamente, os participantes da sessão solene de ontem à noite manifestaram o seu carinho, o seu reconhecimento à Câmara de Vereadores e à OAB de São Francisco de Assis, que foi grande parceira na realização do evento. Eu hoje eu vi algumas críticas de alguém que não consegue fazer nada útil pela cidade, não consegue sequer conquistar apoio, perdeu para todos nós vereadores concorrendo a prefeito, todos nós vereadores, cada um de nós venceu pelo dobro de voto dele, candidato a prefeito, mas ele tem que estar sempre alfinetando qualquer coisa, dizendo glamour na casa, no Tamar Centro de Eventos. Para informação desse cidadão, se é que pode ser assim tratado, foi totalmente gratuito a cedência do espaço pela Tamar. É um espaço, um ambiente lindo, maravilhoso, que custaria R$1.400 para nós ocuparmos toda a estrutura que foi nos colocada à disposição. Foi totalmente gratuito, oferecido à Câmara de Vereadores. Mas esse cidadão, ele tem a mania, né? Ele quer conquistar voto à força. Ele quer fazer com que todo mundo ache que tudo está errado. Eu não vou dar resposta para ele, tá? Eu vou ignorar, até vou tirar do rádio essa parte. Porque o que eu quero é comemorar juntamente com os servidores, com os funcionários, com a OAB, que foi grande parceira, e dizer da nossa grande satisfação de homenagearmos as pessoas certas. Pessoas que contribuem muito para o nosso município, que levam o nosso nome nas longínquas. Olha que interesse nós teríamos em homenagear alguém que mora na Noruega. Não é interesse político, é reconhecimento. Parabéns a quem indicou. Que interesse nós teríamos em homenagear o prefeito de São Vicente do Sul, né? Mas é reconhecimento ao Assisense que lá estava. Agora, todas as indicações, o nosso grande artista plástico, Tadeu Martins, de Santiago, que tem obras nas casas dos maiores presidentes da República, governadores, é nosso aqui. Isso é reconhecimento. É o mínimo que o poder público legislativo podia fazer. Então eu estou de alma lavada, satisfeito, contente com todos os senhores vereadores por nós termos tido a mais linda sessão solene da nossa história realizada na noite de ontem. Portanto, fica aqui o meu registro. O vereador quer uma parte, eu ainda tenho mais 3 minutos.
Será terá mais 3 minutos.
Presidente, na verdade eu quero o espaço para fazer um convite, eu tinha esquecido anteriormente, mas eu sigo na minha batalha pela limpeza da cidade, não é? E nessa quinta-feira, amanhã, portanto, unido juntamente com os alunos lá da escola Clotário Fouchard e mais um monte de gente da comunidade que está nesta causa junto comigo, nós estamos indo recuperar toda a pracinha de brinquedos do bairro João 23, conseguimos todos os brinquedos, doações, também para recuperar balanço, tudo que tiver na pracinha, pintar os bancos e recuperar aquela rua asfaltada que começa no antigo o capim até o Pedro Brinco, a pintura de todo meio fio. Agora já está acontecendo, o pessoal está trabalhando. Amanhã a gente vai unir os alunos também, porque eles, nada melhor que eles ajudarem a fazer, para eles também ajudarem a cuidar. Então eu convoco as pessoas interessadas, assim como a gente, na limpeza da cidade, na qualidade de vida dos moradores, que se quiserem destinar um tempinho amanhã pela parte da tarde, lá no bairro João 23, nós estaremos por lá, toda a equipe.
Muito obrigado a todos e obrigado especial à vereadora Jussara.
Devolva o trabalho da mesa, senhor presidente.
Senhores vereadores, a palavra continua à disposição. A vereadora havia solicitado que eu lesse a relação dos deputados que votaram pela permanência do Temer e os que votaram pela saída, mas não ia dar tempo, né? Só posso registrar que foi 18 a 12 no estado do Rio Grande do Sul. 18 deputados votaram para que o Temer fosse afastado e 12 votaram para que o Temer permanecesse no governo. Palavra à disposição. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, o vereador Valau já tinha usado o tempo. Eu vou lhe dar mais 5 minutos então, vereador. Deixa pra outra. Então tá bem. Não havendo mais quem queira se manifestar, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a proteção de Deus, damos por encerrada esta sessão ordinária. Convocamos todos os vereadores para importante reunião na próxima segunda-feira às 14 horas.